anos de Portal Tanaka, e a gente tá aqui com um podcast extra, um podcast especial, com bem menos intervalo entre os programas do que a gente costuma fazer. Hoje, dia 27, dia que a gente tá gravando esses recados, o Portal fez 3 anos, começou lá no YouTube fazendo vídeo merda, e agora a gente tá aqui fazendo podcast merda. É isso aí, gente, um programa especial, um programa mais íntimo, um programa mais nosso, um programa mais aconchego, mais bonito. E eu queria dedicar esse programa a todas vocês. E é isso aí, não tem mais o que falar. Ah, na verdade tem uma coisa pra falar. Leitura de e-mails voltará em breve, voltará logo. Agora sim, fiquem com o podcast.
Vindo de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É... naquelas.
Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada.
Os animes mudaram minha vida.
Leonardo Boncoski, o editor movido a café gelado.
Vivendo em um eterno coming of age.
Marcelo, o bastardo inglório de Otaku.
A arte é o nosso conforto da realidade.
Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord.
A arte é o idioma da alma.
E juntos eles são o Tanaka Sentai.
People try to put us to death.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Hoje o Tanaka vai falar do assunto que deveria ser o mais óbvio em todos os podcasts do Brasil, até dos que não falam sobre cinema, quadrinhos ou qualquer coisa assim. Mas aparentemente a gente não vê ninguém falando sobre essa merda, né?
Vai aparecer um bando de gente falando, tipo, daqui a pouco, tá ligado? Não, esse cara já falou aí, ó. Vocês que são burros.
É, exatamente. Vocês que não sabem. Mas a gente vai falar sobre as nossas experiências pessoais, emocionais, intelectuais,
vergonhosas, transcendentes,
vergonhosas, com a arte e com a ficção, e também o que nos levou na nossa vida a ter aquela visão, aquela experiência com tal peça de arte, né? Em primeiro lugar, né, a gente sempre fala aqui no Tanaka de que, eu não sei se a gente chegou a citar em podcast, provavelmente já, mas que a experiência importa muito, né? Por mais que tu possa discutir pra sempre tentar chegar numa opinião mais polida, com argumentos mais sólidos e tudo mais, a tua experiência, a tua sensibilidade pra conseguir absorver a obra é muito importante. Só que a gente sempre transforma essa sensibilidade, esses sentimentos aqui, a gente transforma numa discussão crítica, né? Então a gente meio que se trai. A gente tenta falar que existe subjetividade, mas a gente transforma a subjetividade e bota ela dentro de um argumento lógico e mais objetivo. Então, agora foda-se. Agora não tenho nada de objetividade aqui, não é pra ser lógico, eu quero que vocês abram seus corações.
É, mas mesmo com a gente partindo agora pra algo mais subjetivo, antes de chegar na parte lógica, teve esse sentimento com todas as obras, né? Como elas nos impactaram até a gente conseguir talvez tentar entender. É sempre a primeira forma de percepção de qualquer coisa, é o sentimento, o impacto, como aquilo chegou até nós, né?
É assim.
Legal colocar isso, a gente explanar isso.
E é interessante isso, porque a única razão pra eu colocar Guns N' Roses aqui na minha lista foi porque foi, tipo, eu tinha muitos poucos anos de idade e eu joguei o Guitar Hero 3, joguei a música do Welcome to the Jungle e eu lembro que eu fiquei apaixonado por aquela música. E eu lembro que até aquela idade eu não escutava nada porque eu gostava. Eu escutava porque as pessoas ao redor de mim escutavam. E eu sei que, tipo, cara, foi a primeira vez que eu consumi alguma coisa, não porque eles estavam me falando, mas porque eu, porra, gostei disso, quero mais, sabe? Inclusive, Don't You Cry era minha música de melodrama pré-adolescente de romancinhos da escola. Eu tenho que compartilhar isso. Hoje eu vejo o Welcome to the Jungle como a minha inocência sendo destruída. Porque eu gostava tão honestamente, daí eu fui descobrir que a música era bem lasciva e eu fiquei chocado.
Bom, mas é interessante isso que você ter falado da sua experiência como criança e tal. Eu jogo aqui pra mesa. Qual foram o primeiro contato de vocês com arte, assim, que vocês lembram de estar vendo e aquilo ter impactado vocês de alguma forma?
É meio difícil falar isso porque eu não lembro, é desde sempre, tá ligado? Eu sempre consumi bastante desenho desde que eu era criança. Eu sou novo, relativamente novo, mas eu, tipo, vi os anime que os otaku velhão do Brasil via. Eu via Dragon Ball, via Hakushu, via CDZ, via porra toda. E eu sempre assisti, tá ligado? Eu lembro a primeira vez que eu chorei com algo, com uma obra, que eu não chorei porque alguém magoou, ou porque alguém bateu, sei lá. Foi com o final de Dragon Ball GT, que eu, quando acabou, tava em pranto já, com uma criança de, sei lá, 5, 6 anos de idade, gritando pra minha mãe pra ligar pro pessoal de lá, pra trazer de volta. E hoje em dia eu me arrependo severamente disso, mas...
O Super.
Os trouxeram de volta, realmente, mas...
E você, bom, qual foi o seu primeiro contato?
A memória que eu tenho, assim, é de assistindo o Rei Leão, que era meu filme favorito quando criança.
Olha só.
E eu diria que foi meu primeiro contato com a morte, com, no caso, o Mufasa.
É um choque, né? A gente, acima dos 20, o Rei Leão faz muito parte da nossa geração.
Guns N' Roses, Dragon Ball GT, e aí o cara vai falar de algo bom.
O Rei Leão é um dos meus filmes favoritos até hoje. Eu lembro que eu ia na locadora com meu pai, alugava o VHS, e daí no dia de devolver eu tinha que realugar pra assistir de novo.
Eu tinha o VHS de... Eu tinha os VHS muito bosta. Muito bosta não, porque o Rei Leão não era bosta. Mas eu tinha o VHS de Max Steel contra Elementor, que eu vi umas 30 mil vezes quando era criança.
Cara, nossa, eu gostava muito de Max Steel quando era criança.
É engraçado aqui, né, que a gente sempre comenta aqui no Tanaka, eu provavelmente eu seja o membro que mais esteja, que teve influenciado por arte, né, por artes diversas e tal, e o meu amor por história, que todo mundo sabe que eu sou apaixonado por história, começa também por causa de arte. Eu nasci em 93, né, o ano que eles lançou Jurassic Park, e por causa de Jurassic Park foi o meu primeiro incentivo a querer estudar história e arqueologia quando eu era criança. Eu adorava Jurassic Park, eu adorava, tipo, de assistir várias e várias vezes quando criança, e me influenciou até ser velho, que eu apaixonado por história, sempre adorei história, tudo por causa de Jurassic Park e tal. Talvez eu tenha tido algumas outras impressões, mas na questão da ficção, foi o meu primeiro contato, né, Jurassic Park.
Cara, sabe que eu tive uma experiência semelhante, assim, não foi com nenhum filme nem nada, mas tu me lembrou de um negócio agora, eu era muito novo também. Eu não tenho nem referência de época, pra ser bem sincero, eu não sei se eu tinha 12, 10, 13, sei lá. E antigamente, ali no meu primário, eu tinha um colega meu que a gente ficava competindo pra ver quem sabia mais curiosidade, né? Porque quando tu é criança, quando tu saber curiosidade sobre o mundo é tu ser inteligente, né?
Verdade.
Esse é o referencial.
Um parênteses, eu competia com os meus amigos quem sabia mais capitais do planeta, sabe? Capitais dos
países. Olha só.
Eu memorizei os 200 países capitais.
E eu tinha, já desde criança eu era bem curioso, né? E aí teve uma vez que eu fui passar um tempo com a minha família em Joinville, e o meu primo, que devia estar provavelmente no ensino médio na época, realmente, assim, eu não tenho nenhuma referência de tempo mais, se tornou uma memória muito abstrata pra mim, mas ele fez tipo um documentário, assim, mostrando vários lugares do mundo, de culturas diferentes e tals, e eu lembro exatamente de eu, muito novo, meu primo, que é um pouco mais velho, e o meu tio, já bem mais velho, né? Ele já era chefe de polícia na época e tal, e a gente vendo aquele documentário que o meu primo tinha feito, e discutindo sobre as coisas, e ali foi meio que o meu ponto de partida pra querer ver documentários, e ler e pesquisar sobre as coisas e tudo mais.
Interessante também, muita coisa que eu venho gostar hoje, parando pra analisar, quando a gente começou a pensar sobre o que a gente ia dizer no cast, foi lá atrás que eu comecei a gostar. Os meus primeiros contatos com música, os meus primeiros contatos com cinema, os meus primeiros contatos com quadrinho, com literatura, lá novo, criança, ainda 6, 7 anos, foram os meus primeiros contatos, né? Eu lembro que pós esse Jurassic Park, Indiana Jones, com arqueologia e história, eu lembro que eu adorava, passava na televisão, o mundo de Beakman. Não sei se vocês lembram. E, tipo, cara, eu sempre fui apaixonado por ciência também. Adorava ciência, fazia pequenos experimentos junto com meu irmão, o mundo de Beakman. Querendo ou não, é um pouco de arte também, porque era ficcioso, né? Ele cantava um programinha, era uma historinha pequenininha pra te ensinar um pouco de ciência. E era muito maneiro, muito bacana.
O meu programa de ciência da infância era um pouco diferente. Acho que eu já comentei pra vocês aí, que era aquele desenho da placa-mãe. Cyberespaço, eu acho.
Tô ligado. Qual que é? Quero... Do que passava na cultura, né?
Cara, eu ficava...
Tem irmão um pouco mais novo, eu sei como é que é.
Eu ficava competindo com os moleques porque eu queria resolver mais rápido que eles os problemas. Nunca conseguia. Era muito difícil, cara. Era muito bom.
Cara, eu era uma criança meio estranha. E meio porque, tipo, eu via TV com meus pais e eu... sempre tive uma noção de deixar então, os horários deles, tá ligado? Eu via bastante Animal Planet Discovery Channel quando eu era criança.
É, não, é legal também.
Já tinha TV a cabo, hein? Já tinha TV a cabo, hein? Por que isso?
Antigamente a minha família era melhor que hoje em dia financeiramente, então sempre eu tive TV a cabo.
Eu lembro de ver Beakman, mas eu gostava mais de X-Tudo quando criança.
X-Tudo também tinha os programas de ciência, né? Ensinavam uns negocinhos científicos também, uh-huh. É verdade. É,
passavam vários diferentes tipos de informações no geral.
Era bem bacana. A cultura, um parênteses, né? A cultura era um excelente canal pra criança, né? A primeira vez que eu assisti Cosmos do Carl Sagan foi na cultura.
Engraçado que eu não peguei nada grande, assim. Eu não lembro de ter visto Beakman, Cosmos, nada. Eu lembro de ver muito documentário sobre história na cultura. E eu lembro de ter um mix de feelings. Cara, isso é muito claro pra mim. Eu não sei por que meu cérebro guardou isso. Mas eu lembro de ver um documentário sobre como é que eram os métodos de higiene na França. E de ter um mix de feelings entre ficar muito curioso pra entender e me sentir muito vazio por estar curioso sobre aquilo.
Ai, eu era uma criança à frente do seu tempo. Eu tava sentindo uns vazios existencial.
Cara, eu tinha. Cara, eu comecei a pensar, tipo, sabe aquela época que tu tem o medo da morte?
Sim, toda criança te passa por isso.
Cara, eu era muito novo, assim. Os meus colegas vieram me falar, eu tipo, vocês ainda estão nisso? Vocês são muito crianças. Eu lembro pensar nisso na época que eu ia na praia, que eu tinha férias. Daí o cara tem mais tempo livre e pensa mais coisa, né? Então, eu lembro de pensar nisso nessas épocas.
Cara, você era uma criança estranha. Cara, eu comecei com 14 isso, cara. Tipo, pensar na morte.
Comecei a pensar em coisas do tipo depois de muito mais velho. Eu lembro quando eu tive 12 anos... que eu tive o primeiro contato com morte, que foi a morte do meu avô. Eu lembro de ficar triste, mas eu lembro depois, tipo, passar o velório e eu ficar em dúvida se eu poderia assistir Cavaleiros do Zodíaco de madrugada, porque tecnicamente a gente tava de luto.
Nossa.
É, nas famílias antigas tinha disso, né? Você não podia se divertir numa época de morte, né? Tem que ficar de luto, sei lá, durante 7 dias, né?
É, não podia botar pagode no rádio, nem nada do tipo.
É, e porque a gente tá num podcast de anime, então quando foi os primeiros animes e qual foi o primeiro anime que vocês viram, vocês lembram?
Cara, assim, ó, eu ia comentar isso, né, porque o Marcelo ali falou que os gostos dele hoje se refletem muito no de quando ele era criança. Pra mim é completamente contrário, cara. Tipo, eu tive muito contato ali com o Guns N' Roses, gostava muito. Quando eu era muito novo, muito novo, eu gostava de assistir Cavaleiros dos Zodíacos, mas tipo, não tinha noção, eu simplesmente assistia porque tava na TV, achava da hora e pá. Mas o primeiro que eu assisti conscientemente, assim, foi Naruto. Que eu busquei assistir, que eu fui atrás e tals. Foi Naruto, eu vi no SBT. E assim, uma experiência muito forte que eu tive com Naruto, cara. Eu ia na Lan House pra ver Naruto no YouTube. E eu dividia entre Naruto e Raptor Friends.
Nossa, que dualidade, né? Putz, cara. Raptor Friends era sangue nos olhos.
Cara, e aí uma das primeiras experiências marcantes que eu tive, assim, com storytelling mesmo, foi quando eu passei pro mangá de Naruto e tava na luta contra o Pain e eu senti o impacto, usando gíria gay. Senti o impacto. Porque, cara, eu fiquei muito mexido mesmo com aquela luta. Eu sabe quando tu cansa vendo algo? Se tu estivesse fazendo parte da ação. Foi a primeira vez que eu me senti assim, foi na luta contra o Pain. Até hoje eu acho uma quadrinização fantástica.
A minha primeira... O primeiro anime que eu vi, cara... Eu sinceramente não sei dizer nem conscientemente qual foi o primeiro que eu vi. O primeiro que eu vi deve ter sido ou Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco, porque são mais velhos. Mas pode ter sido o Hakusho Samurai X. Mas eu tive muito contato com anime, porque... O meu primo... Eu tenho um primo 3 anos mais velho, que ele também gostava bastante. Eu, tipo, vivia na casa dele quando era criança. E ele tinha, tipo, um bando de mangá, ele não tinha tudo, só que ainda tinha um bando de mangá do Dragon Ball, Samurai X e tal. Ele tinha vários VHS dos filmes de CDZ e Dragon Ball Z. E, tipo, eu sempre gostei pra caralho, sabe? Eu sempre via, eu sabia os horários que passava e sempre via todos esses desenhos, sabe?
Acho que o meu primeiro contato com anime que eu lembro até hoje foi quando tava pra estrear no Cartoon Dragon Ball Z. Meu, o primo mais velho falou, nossa, vai estrear um desenho legal. Eu falei, vou assistir, tô fazendo nada. E eu assisti com ele o episódio do Raditz e tals. E esse mesmo primo é o que alguns anos depois me zoava se eu demonstrasse qualquer gosto por coisa japonesa.
Então, é importante... Paradoxo. É importante dizer que a única coisa que tu tá fazendo quando tu é criança é nada. né? Então, nem precisava falar.
Não, no seu caso, que tá tendo questionamento sobre a vida e o universo.
A vida e a morte, né? Então, o meu caso é bem particular, né? Porque provavelmente eu já vi anime na TV por causa de Yu Yu Hakusho, Churato, por causa da Manchete. Mas eu lembro, eu mudei pra cidade onde eu moro em 99. E tem duas pessoas muito importantes na minha vida em questão de arte, que são os meus dois tios, né? Em questão de tudo, música, cinema e anime também. Eu lembro que eu cheguei assim, um pouco tempo depois de ter chegado, em 99, eles falaram assim: vem aqui que eu vou te mostrar um desenho japonês. E era o desenho do Fatal Fury, cara. E tipo, eu já gostava do videogame, mesmo criança eu já gostava. E tipo, a hora que eu vi o Terry lá brigando, eu falei, cara, maluco. Nossa, eu não acredito. Desenho do Fatal Fury. Ah, maluco, cara. Foi a primeira vez. Meus tios me mostraram. Mostraram o que era desenho japonês, né? Eles já gostavam, já bastante, na verdade.
Eu tenho uma experiência, tipo, parecida com essa, que tinha uma locadora perto aqui de casa. Aí eu ia lá alugar uns VHS, aí, tipo, um que eu alugava, porra, toda semana era Viagem de Chihiro. Um dos filmes que eu devo ter mais visto na minha vida, sinceramente.
Cara, eu falei ali que a primeira anime que eu assisti conscientemente é Naruto, mas eu acho que é um pouco injusto eu desconsiderar o resto. Porque assim, eu tava lembrando de uns negócios quando vocês falaram das experiências de vocês com anime na TV, e cara, eu lembro de que a minha maior amizade quando eu era mais novo, uma amizade que tipo durou muito tempo, era muito pautada no gosto dos dois por Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Eu ia na casa do meu amigo pra ver Cavaleiro do Zodíaco, depois a gente jogava Beyblade, cara, era muito, muito forte isso.
No meu caso também teve igual também. Eu tinha o meu irmão que a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco, mas é igual aconteceu. A gente só foi saber que era anime depois de Fatal Fury. Antes era só desenho.
Eu lembro que esse meu amigo, ele foi morar em Londres, junto com os pais dele. O pai dele lá recebeu uma oferta de emprego, daí foi morar pra lá. Até hoje mora lá. E Cavaleiros do Zodíaco ainda me desperta as memórias dessa amizade, tá ligado? E por muito tempo, Cavaleiros do Zodíaco me fez ler mangá sem saber que era mangá. Me fez ter Tazo de anime, Tazo do Yu-Gi-Oh!, Tazo dessas coisas tudo. Eu ficava competindo com meu primo.
Nossa, lembrei agora daqueles pets de... daquele que vinha no Guaraná de Pokémon.
Caçulinha.
Nossa, isso era muito legal.
Eu tava... um Pokémon de 2 centímetros.
Verdade.
Eu nem tava na pré-escola ainda nessa época, eu lembro. E foi também uma época em que eu colecionei muito álbum de figurinha, cara. E até pouco tempo eu tinha álbum de figurinha.
Caraca, falando nisso, eu lembrei que o único álbum que eu completei na minha vida foi um álbum de Cavaleiro Zodíaco.
Eu completei um daqueles álbuns fuleiros de bar que era de chicletes então, do Dragon Ball.
Caralho, eu acabei de me sentir um velho aqui, só
tem
eu
a completava diferença. Álbum. Não, mas tem uma diferença. Tem esse álbum de figurinha que é tipo 5 páginas. E tem aquele álbum de figurinha
grande mesmo, tô falando.
Fodalão lá.
Não, eu só tinha esses menorzinhos de chiclete.
Cara, eu comprava R$2 por dia de figurinha. E isso era muita coisa antigamente.
O cast vai virar de coisa com arte, de experiência de nostalgia, né?
Cara, eu vou mandar R$2,
eu fazia uma bola de chiclete que dava o tamanho de uma bola de handball, cara.
Eu vou mandar uma foto pra vocês agora, que vocês vão botar no post aí, que é a minha janela que eu tava olhando quando vocês estavam falando de álbum de figurinha. A minha janela, ela tem 10 figurinhas do álbum do Carros. Eu vou mandar pra vocês, vocês botem no post.
Eu colecionei muita figurinha. Tinha umas de dinossauro que vinha no chocolate.
Voltou recentemente, até no
Isso, voltou recentemente. Do Looney Tunes. Tinha muita figurinha de Dragon Ball.
Eu colecionava cards do filme live action do Scooby-Doo que vinha no chocolate.
Nossa, eu lembro disso, cara.
E vocês sabem, vocês estão falando aí que é um cast de nostalgia, mas não é, porque isso influenciou a minha experiência, influenciou até hoje a minha experiência com a ficção, porque, cara, por ter colecionado, por ter essa mentalidade mais de secionar, sei lá, de separar em seção as coisas das séries, tipo, separar em personagens e poderes, em armaduras e não sei o quê. Eu brincava de ficar imaginando interação entre poderes e não sei o quê. Era tudo que eu queria, assim. Quando eu comecei a assistir, quando eu assisti Reborn, quando eu assisti Naruto, Bleach, essas coisas, tudo que eu queria era pegar a série, pegar os poderes e ficar brincando e misturar um com o outro, ver como é que ia funcionar e tal. E daí criar minha própria história em cima disso. Eu até cheguei a jogar muito um joguinho de browser que tem do Naruto, que tu cria o teu próprio personagem.
Ah, sim.
Naruto é Game, eu acho que alguma coisa assim. Cara, e até hoje é um aspecto que eu curto. É um aspecto que eu curto em Naruto, inclusive, até hoje. Essa questão dos poderes e tal. Tá certo que, né, dá uma cagada violenta depois, mas enfim. Não é sobre isso, não é sobre isso o podcast agora. Eu ia voltar aqui, menos pra nostalgia e mais pra uma época de transição, que eu tava começando o ensino médio ainda, tava saindo do fundamental, e foi quando eu tive meu primeiro contato com... Eu já tinha lido livros antes, a minha escola incentivava isso, por mais que fosse escola pública. Mas quando eu saí do ensino fundamental, foi a primeira vez que eu fui procurar por conta própria, e eu tive o contato com o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Eu nem lembro como é que eu cheguei no guia e tal, mas como eu contei há pouco tempo atrás, eu já tinha muitas reflexões sobre vida e morte quando eu era criança. Tipo, o Guia dos Mochileiros da Galáxia, ele é cuspido e escarrado em crítica social, né? Crítica social foda, exatamente. Então, eu li o guia e foi tipo meu primeiro contato com arte que me fez pensar que arte também é crítica, sabe? Arte também incute em crítica social, infere temática, essas coisas. E eu li os 6 livros seguidos. Eu li os 5 e li mais o do Aaron Koffer.
Cara, engraçado, você falou de que a arte também incute crítica. Também tem incutido crítica nela. E eu acabei de lembrar uma parada muito bacana. Eu sempre fui muito apaixonado por música por causa desses meus dois estilos que eu tinha mencionado anteriormente. E sempre gostei muito de rock, né? Eles eram straight edge, punk, os dois. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu lembro que eu vi em algum filme ou alguma entrevista que tinha tido alguma coisa de... alguma discussão sobre paz e tal. E lançaram uma pomba, assim, sabe? Uhum. E na época eu tinha entrado na quinta série, e eu peguei amizade com um rapaz. Quando você troca pra esse tipo de colégio, ali tem umas galera meio barra pesada, né? E eu peguei amizade com um rapaz, sempre muito coisa assim. Ele era um cara muito gente boa, assim, que você tava do meu lado, mas era um cara mais metida, bravinha, tipo, brigão e tal. E eu lembro que eu entrei assim na coisa e falei que tinha feito aniversário e tal, que ele tava com uma blusa de uma banda chamada Facção Central. Eu falei assim, putz, banda legal e tal. E ele falou assim, e eu tinha conversado com ele um tempo antes, falou assim, fiz aniversário faz pouco tempo, né? Falou, vou te trazer um presente aí, eu ganhei um disco aí, amanhã eu te trago um presente. E ele me deu um disco do Facção Central. E nessa capa desse disco, na quinta série, ele me deu um disco do Facção Central. Porra. E tipo, esse cara, tipo, se tornou um dos meus melhores amigos, tipo, assim, por muito tempo, assim. Infelizmente, tá preso, tá? Mas, ele me deu esse disco, e a capa desse disco tem uma pomba e com duas balas no peito. Eu lembro de olhar pra aquela capa e ficar pensando, né, meditando, assim, falei, caraca, é realmente... E tem uma música até que fala, né, que a pomba branca tem dois tiros no peito, né, da música desse disco. E foi muito bacana, assim, né, pela primeira vez eu ter lembrado, pensar, falando assim, cara, realmente a paz não é bem o que as pessoas mostram, né? Ela tá muito mais machucada do que as pessoas imaginam, na verdade.
Pô, imagina se você olhasse pra essa capa e não tivesse essa reflexão e chegasse à conclusão que é uma referência a Matador de Passarinho do Rogério Skylab.
Na verdade, esse rapaz que me deu esse disco, ele era um cara muito inteligente. Infelizmente, foi pro caminho errado, né? Mas ele era um cara que a gente sempre conversou, o cara que me ensinou a gostar de rap e tal. Eu comecei meu mundo no rap, tipo, com a banda mais pesada que você poderia ouvir na face da terra. Mas quando eu já gostava de rock, eu lembro que meus tios também gostavam de rap, um pouco mais velhos, eles costumavam dizer que Facção Central é tipo black metal. Se você gosta de rock, dificilmente você acaba não gostando. E a gente conversava bastante sobre as letras da música, bem legal.
Mas parece que eu tive relacionado não muito à crítica, mas mais ao aprendizado. Eu aprendi inglês, eu nunca fiz curso, mas sou basicamente fluente em inglês, tipo, pessoal que sabe. A primeira vez que eu lembro de tipo, ter um contato com inglês foi num jogo da Era do Gelo 2, que tinha pra PlayStation 2.
No meu foi no jogo do The Warriors.
Que tipo, tinha umas partes que você precisava ler pra passar, tá ligado? Você não conseguia passar fazendo qualquer coisa. Aí eu perguntava pro meu pai, o que isso aqui quer dizer? Tipo, aí ele me explicava e eu sabia o que eu queria passar. Aí eu fiz isso direto, tá ligado? Eu fazia isso direto depois disso. Aí eu fui aprendendo. Mas no que eu mais, tipo, me esforcei pra aprender mesmo, que eu lembro, foi em Kingdom Hearts 2, que eu queria, sei lá, saber a história do jogo.
Começou bem, hein?
Nossa, saber a história de Kingdom Hearts. Boa sorte.
E não só isso, porque eu não queria me fuder, porque a primeira vez que eu joguei Kingdom Hearts 2, eu não sabia nem nível de dificuldade, tá ligado? Com o tempo você nem precisa nem saber inglês, você aprende que easy é fácil, medium é médio e hard é hard. Mas eu não sabia nem disso na época.
Start começa.
Você aprende na pele, né?
Também tem os jogos em japonês que eu jogava, que também eu sabia o que era assim, não, pelo menos, tá ligado?
Isso nunca foi problema pra mim. No The Warriors eu tive que aprender pelo mesmo motivo, tipo, eu tenho uma lembrança vaga, talvez seja isso, talvez não seja, de que eu tinha que jogar, eu acho que eu tinha que jogar o tijolo na cabeça do cara, só que eu não sabia. E daí a instrução dizia isso. Aí eu fui lá, fui, pesquisei, daí eu descobri, consegui desvendar aquela frase, tava quase sendo o Dan Brown ali, tá ligado? O código da Vince. E aí consegui passar do jogo. E ali eu comecei a ir mais ativamente traduzindo as frases, né? Só que isso nunca foi problema pra mim. Eu já falei pra vocês em outro podcast que eu joguei o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories em chinês. Inclusive, meu primo, que não era tão bom nisso quanto eu, excluiu o meu save depois de eu ter madrugado e conseguido o Dragão Meteoro e quase ter zerado o jogo.
Esse jogo espetacular.
Cara, Naruto Storm 3 de PlayStation 2.
Então, eu ia citar esse. Porque eu joguei em japonês.
Eu também joguei em japonês.
E eu liberei tudo. Eu não deixei pedra sobre pedra.
Pra tu liberar o Minato, tu tinha que fazer umas responder umas perguntas do Konohamaru que tinha na vila. E cara, tu ficava lá fazendo todas as opções, até acertar a porra e liberar o Minato.
Exato. Não, várias paradas da vila, eu não sabia quando a história terminava. Eu só insistia até eu pegar outra missão. Aí quando a história terminou, eu descobri. Mas daí eu consegui, eu passei tudo na vila, passei tudo nos desafios, passei tudo em tudo. Só não entendi nada que tava escrito, mas eu consegui. Kingdom Hearts foi outro que eu consegui terminar tudo. Sim. Eu tenho lá, acho que 4 jogos que foram assim pra mim. Foi o Naruto Ninja Storm 3, o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que também tinha uma caralhada de personagem que não sabia que dava pra abrir, daí tu ia lá e ia abrindo. Uhum. O WWE, eu não lembro qual ano, mas eu sei que um WWE lá eu abri todos os personagens, consegui todas as conquistas. Consegui aquela conquista lá que era difícil pra caralho de tu botar na última dificuldade, ser o primeiro a entrar e conseguir terminar com o mesmo personagem, que foi a mais difícil. E o Kingdom Hearts. E no caso do Kingdom Hearts, eu tive um problema pra zerar o jogo. Porque eu não sabia. Tinha 2 comandos ali, que era o X e o triângulo. E cada um era pra desviar. Só que eu não conseguia traduzir. E eu não entendi o que que tava acontecendo. Aí eu apertava só o X ou só o triângulo, não lembro. E aí só um dos personagens desviava, porque tu jogava com o...
O Rico e o Sora.
Exatamente. Daí teve uma hora que eu, apertando tudo, passei. Aí, sei lá, eu joguei tanto esse jogo que eu acho que lá na milésima vez que eu joguei contra o último boss, eu descobri o que que era. Mas eu tive esse problema de linguagem também.
Com a parte de linguagem, eu não lembro do contato com o inglês quando eu comecei a entender. Pra mim foi algo natural ao longo dos anos. Eu lembro que eu usei muito do canal do Smosh pra aprender inglês.
Olha só.
Nossa, eu via bastante Smosh antigamente também.
Mas o contato com língua que trouxe uma satisfação pessoal, assim, foi quando... Isso não é tão velho assim. Foi quando eu peguei a abertura 15 do Fairy Tail e a abertura do Dragon Ball Kai do arco do Majin Buu e vi que eu tava conseguindo entender a legenda em japonês. Foi na época que eu tinha entrado no curso de japonês, após um longo período de depressão, então aquilo foi uma vitória, tipo, de satisfação pessoal, no sentido de que, ah lá, você conseguiu aprender algo novo, algo útil, sabe?
Cara, eu tava lembrando como é que eu cheguei no mindset do Guia dos Mochileiros da Galáxia. E eu lembro que passou por uma época minha de teorias da conspiração na internet, sabe? Quando a internet era um grande antro de teorias da conspiração. Hoje eu fico criticando todo mundo que gosta dessa porra, mas enfim. Cara, eu cheguei a ver o Aliens do Passado, do Tsukalos.
Nossa.
Não, eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Foi o que eu vi. Isso, documentário no YouTube. E aí eu vi, tipo. Foi um grande processo pra eu aprender a criticar e ser mais cético com as coisas. Porque depois eu fui entendendo por que, que essas coisas eram falsas, tá ligado? Inclusive, um dos grandes momentos pra mim foi quando eu escutei um podcast do Mitografias, faz muito, muito tempo, sobre o dos deuses astronautas lá, que eles mostravam como cada ponto ali era bobagem, era, sabe? Eram questões simples de responder, que eles davam uma enjambrada ali, que eles davam uma floreada, e foi um processo grande de ceticismo pra mim, sim.
Engraçado que você teve uma certa ajuda, né, com algo fictício ou artístico. Isso sempre teve em mim, assim, na verdade, né? Não querendo ofender ninguém, até mesmo tendo uma família muito religiosa, eu sempre fui meio questionador, sempre fui um cara que se questionava muito, mesmo muito introspectivo. Eu nunca fui de aceitar muitas coisas, não tanto numa questão crítica técnica, assim, sobre as coisas que eu gostava, mas sobre a vida em geral. Eu sempre gostava muito por tal porquê, e querendo ou não, a arte potencializou isso de uma maneira, assim, enorme.
Uma coisinha rápida é relacionada a isso. Eu cresci numa família religiosa, tanto que eu já falei pro Marcelo que eu escutava Millen Collin e por algum motivo achavam que era uma música sobre o demônio.
Eu também passei por isso.
E, tipo, eu citei um exemplo lá do velório do meu avô, que eu queria ver Cavalo Zodíaco, eu não sabia que era certo, né? Eu lembrei de duas situações de eu assistindo anime criança que me fez ter outro questionamento sobre se era certo aquilo ou não. Foi, tipo, vendo o último episódio de Samurai Champloo, porque o Mugen fala literalmente um palavrão dublado no anime, e eu, tipo, cara, isso é errado, por que, que eu tô assistindo isso? Ninguém
pode que eu faço? Assistindo isso. O que que eu faço?
Cabeça da criança deu tela azul.
E a outra foi quando eu adorava Love Hina no Cartoon Network.
Só que era
muito censurado Love Hina. Só que tem um episódio que do nada eles tiram a censura e começa um et agressivo. E, tipo, pra mim aquilo era muito errado e muito sujo. Tipo, por que, que eu tô vendo isso? E por coincidência, a partir do dia seguinte nunca mais passou Love Hina.
Cara, experiência, né? Cara, eu tinha uma experiência parecida com um programa da Band que passava anime. Mas não é porque eu me senti errado, mas eu senti aquele mesmo sentimento que eu falei sobre os documentários da história da França ali, que era aquele mesmo sentimento de, pô, parece tão legal, mas por que, que eu sinto esse vazio dentro de mim? Que era eu vendo Beautiful Joe e era eu vendo Tenshimuyu também. Eu acho que é porque eu não entendia, mas mesmo não entendendo eu tava gostando, e eu já tava condenando a minha própria situação como criança de não entender aquilo. Talvez seja um pouco disso.
É engraçado, né? A arte tem esse poder, vamos por assim dizer, de sempre gerar um pouco de binarismo e polarização, né? Quando ela bate muito firme em algo, as pessoas sempre têm uma tendência de demonizar aquilo, né? Lembro que eu já contei essa história e tal, tá? Como eu gosto, sempre gostei muito de rock desde criança, e moro numa cidade totalmente caipira e sertaneja. Eu fui com uma camiseta escondida dos meus tios de uma banda chamada Rancid. Era uma camiseta customizada e tal, e tinha uma caveira de moicanos. Quando eu cheguei na escola, a professora falou pra mim que eu era endemoniado e que ia chamar a minha mãe. E querendo ou não é arte, né? E a arte, querendo ou não, tava batendo justamente em quem eles sempre quiseram bater, né? Esse conservadorismo desenfreado.
Felizmente, meus pais são religiosos, mas são bem mais cabeça aberta, tá ligado? Nunca tive esse problema.
Com o tempo, o pessoal ficou mais normal aqui também.
Cara, é engraçado. Eu também questionei muitas coisas, tanto que eu não sigo nenhum dos passos da minha família. Não sei se isso é coisa pra me orgulhar ou desorgulhar. Também não quero falar mal de ninguém aqui. Mas, apesar de peças de arte terem me influenciado muito, eu tenho uma situação que não tem nada a ver com arte, mas que rege todo o meu pensamento cético até hoje. Assim, vai ser bem fora o que eu vou contar, mas eu acho que explica muito até a forma de eu discutir com as pessoas e até o porquê de eu discutir com tanta gente com ideias tão absurdas, que é coisa que vocês até que estão gravando comigo querem me bater de vez em quando por eu estar fazendo isso. Mas, tipo, eu lembro exatamente, foi na sexta série, eu lembro o meu colega de classe que eu tava ajudando num problema de matemática. Eu lembro da professora tentando ajudar ele, não conseguindo, ele não entendia. Aí eu lembro que esse problema de matemática que a professora tinha ensinado, eu não tinha só aprendido como fazer, eu tinha aprendido qual que era o raciocínio lógico por trás. E aí eu falei, não, professor, deixa que eu ajudo ele. E aí eu consegui fazer o meu colega entender. Tipo, explicando pra ele não só como fazer, mas por que que era daquele jeito, qual que era a lógica e tal. E ali eu me toquei que, tipo, quando tu é adulto, tu entende... Cara, eu lembro muito claro desse pensamento na minha cabeça. Tu já sabe de tanta coisa e aprende tanta coisa que tu meio que se afasta da base do conhecimento, sabe? Dos porquês, do raciocínio intrínseco. E, tipo, isso até hoje. Eu não consigo entender algo além se eu não primeiro entendo muito bem a base daquilo, sabe? E também faz com que eu... Não importa qual a ideia, qual a opinião da pessoa, não importa o quão longe é da minha, eu consigo, tipo, parar, tentar buscar um meio de me entender com ela, tá ligado? E eu, por isso que eu vou muito fundo, pra entender a base da opinião das duas pessoas. E, cara, eu faço isso com tudo. Eu faço isso discutindo com vocês sobre anime, sobre filmes, sobre livros, sobre qualquer coisa. Eu faço isso discutindo com gente retardada conspiracionista. Pode deixar essa parte no cast, inclusive. Isso foi uma revelação pra mim quando eu tava pensando nas minhas experiências desse podcast. Nos meus porquês de eu ter as experiências que eu tenho, sabe? Eu acho que essa talvez seja uma das mais primordiais pra mim.
Eu paro pra pensar que agora eu me envolver com a arte como eu me envolvi, que a gente vai desenvolvendo a partir da conversa, era meio que um caminho que eu provavelmente eu ia seguir. Eu sempre fui um cara muito introspectivo, muito tímido, eu não tinha amigos, minha mãe era muito severa. Então, ou eu me focava, porque eu sempre gostei muito de estudar. Estudar sempre foi um hobby pra mim. Eu aprendi a ler e escrever, eu tinha 4 anos. Sempre adorei estudar. E uma hora ou outra eu ia chegar com eu ia gostar de arte, eu ia virar um psicopata. Das duas, uma. Até agora eu tô gostando de arte, não sei daqui pra frente. Mas é tão maluquice pensar que eu lembro que criança, assim, sabe? Bem criança mesmo, assim, de perguntar pra minha mãe, assim, coisas que não faz muito sentido, assim, pra sua idade. Por exemplo, nossa, mãe, a história acabou meio assim. Será que vai ter mais? Minha mãe sempre gostou muito de cinema, assim, muito, muito mesmo. Ela sempre me explicava como funcionavam as coisas. E isso tá espelhado, acho que até na minha forma de estudar. Porque eu não conseguia simplesmente estar ali dentro da sala de aula e só aprender o que a professora tava passando. Eu queria aprender mais. Eu lembro que a professora uma vez falou sobre mitologia. Meu primeiro contato com livro mesmo, foi um livro de 101 histórias da mitologia grega. Eu devorei o livro em 3 dias. Eu era, tipo, só não usei droga, porque eu não coloquei droga na minha mão. Eu era um viciado com essas coisas, sabe? Cara, eu de querer muita coisa, assim.
Eu acho que foi mesmo o primeiro livro que eu li.
O primeiro livro que eu li. Eu li quadrinho.
Como é que é o nome? 101
ou 100 histórias da mitologia, que era um livro que tinha uma capa meio amarelada.
Não era branca a capa?
Não, a que eu li era uma capa amarelada. Era cinza e amarela a capa.
Cara, eu lembro de ter visto um mesmo livro, era um livro pequenininho, só que grossão, assim, de mitologia grega também. E foi, eu não sei se foi o primeiro livro. Não, foi o primeiro livro que eu li.
O primeiro livro que eu terminei de ler, que é tipo, provavelmente o primeiro livro que alguém termina de ler mais básico possível, foi Pequeno Príncipe.
Minha mãe sempre me influenciou a ler. Eu lia quadrinho já, o livro foi um passo consequente de alguma forma. Mas minha mãe sempre me influenciou muito a ler, assim. Como tem uma família muito cristã, eu sempre tive que ler a Bíblia também. Então, leitura, pelo menos pra mim, sempre foi uma coisa muito.
É. A Bíblia também.
Eu sempre li quadrinho, porque aqui em casa tem uma coleção de HQ bem antiga, que é do tio do meu pai, ou tio-avô do meu pai, não lembro direito, que ele tinha uma coleção. Acabou ficando pro meu pai. E eu sempre tive aqui, tipo, meus primeiros contatos com super-herói foi, tipo, Turma Titã. Você tem que ser velho pra conhecer Turma Titã.
E era formatinho ainda. Acho que não é nem da Abril, acho que é Debal ainda.
Era formatinho. Tem uns Debal e uns Abril aqui. Cara, Turma Titã era antes de ser Jovens Titãs, porque era antes dessa nomenclatura. Era a primeira formação. Antes do Wolfman e do Pérez pegar a HQ, que é o que se popularizou.
Quando eu era criança, eu li muito Seninha. Muito Seninha. Muito, muito Seninha mesmo. Li muito Turma da Mônica.
Karl Barks, que eu adorava Pato Donald. Eu adorava. Hoje eu sou um cara que
chama
Karl Barks, né? Mas eu adorava o Pato Donald, cara.
Pato Donald eu li muito também. Mas, assim, o primeiro livro meio romanceado que eu li foi um livro menorzinho. Já não me desincentivava tanto ver o tamanho do livro. E, acreditem ou não, foi um livro sobre Nibiru, o planeta vermelho.
Acho que eu nunca ouvi falar desse
livro. Nunca ouvi falar. A conspiração do 13º planeta, sei lá, do 9º planeta. Alguma merda, assim, que ia bater na Terra, que era um planeta... planeta não sei quantas vezes maior que Júpiter. E, inclusive, é uma conspiração que existe até hoje. Eu não sei se tu tá ciente disso.
Conheço isso, mas com outro nome.
Eu li quando eu tava, se eu não me engano, na segunda série do Fundamental. Eu tinha 7, 8 anos e tinha pouquíssimas páginas. Daí o cara falava que ele tinha uma visão, que ele tava morrendo. E quando ele tava no hospital, ele...
Era um louco.
Ele era maluco. Eu percebi isso quando eu era criança, inclusive. Que o cara se transportava pra Vênus e via como é que era a civilização avançada de Vênus. Mano, era uma loucura do caralho.
Eu já vi esse livro sendo falado com outro nome, até no Nerdcast. Só que aqui, não era outro nome de planeta.
O décimo segundo planeta. Zecaria Sitchin é o nome do...
Ah, é o que baseou Eram os Deuses e Astronautas.
É?
É o livro...
É o Zecaria Sitchin.
Agora, falando no Zecaria Sitchin, eu lembro, agora eu sei.
Eu não sei nem se ele se referenciava ao livro, ao planeta como Nibiru, ou se tinha outro nome. Mas eu sei que foi o primeiro livro que eu li de ponta a ponta. E eu não sei porquê. Ao mesmo tempo, eu fiquei com medo e achando que o cara era retardado. Eu acho que talvez aí começou a questão do vazio existencial e pá, né? Eu também não...
Exatamente,
Hercólogos. Hercólogos. Não foi o 12º planeta. Foi Hercólogos. Eu lembrei por causa da capa agora.
Sim, isso que eu tava falando.
Meu Deus do céu. Caralho. Vocês estão falando muito de experiência de arte, experiência com arte e tal. E seguir esse caminho da arte. Eu queria falar, então... Eu já vou pular pra 2014, eu acho. 3 anos atrás. Que foi minha primeira experiência de ir no museu.
Porra, bacana.
Mas não foi de história nem nada. Era um museu de arte mesmo, né? E aí eu lembro de ter visto uma obra que me impactou muito. Que foi a primeira parada que eu fui assim, porra, mano. Então... Isso que é ir no museu e tal, tá ligado? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, sabe? Eu já gostava um pouco do Duchamp na época. Acho que eu não chegava a entender, mas eu tinha aquela fagulha de... Pô, eu acho que eu sei o que esse cara tá tentando fazer, mas eu ainda não tenho muita certeza. Mas, enfim, voltando pra questão do museu. Tinha várias obras no museu, mas aí teve uma hora que a gente tava num corredor. E a gente foi andando no corredor. Na saída do corredor, tinha uma vidraça, assim, gigante. Uma sala toda de vidro. E aí dentro da sala, vários guarda-chuvas quebrados, assim. Vários guarda-chuvas quebrados. E eu não sei se vocês já fizeram a experiência de ir num lugar muito amontoado e tentar pensar em como que as pessoas ao teu redor estão olhando pras outras, sabe? Como que elas estão pensando sobre as outras, no que elas podem estar pensando, quais os problemas pelos quais elas podem estar passando. Não sei se vocês já fizeram essa experiência.
Não dessa forma, né? Mas invariavelmente, sim.
Eu fiz quando... Mais uma vez, eu sendo uma criança meio doente, eu fiz uma vez, eu lembro, bem novo, eu fui na igreja, eu era católico ainda. Eu esperei todo mundo sair da igreja na porta, eu saí antes da galera, esperei todo mundo sair da igreja na porta e fiquei meio pensando assim, tá ligado? No que aquelas pessoas poderiam estar pensando, o que elas poderiam estar querendo fazer mais tarde, o que elas poderiam estar conversando e tal. E olhar essa obra meio que me remeteu a esse pensamento, sabe? O que que significavam aqueles guarda-chuvas? Quais eram as memórias que eles guardavam, sabe? Em quais momentos eles se transformaram naquilo? Aquela sala meio que me fez ter essa experiência de ver o mundo através dos olhos das pessoas que levaram aqueles objetos, né? Entender que aquelas pessoas passaram por situações... que eu poderia ter passado, que todo mundo poderia ter passado, que elas com certeza tiveram um problema, que elas estavam indo pra algum lugar e tal. E, cara, me marcou muito. Eu achei muito, muito, muito da hora ter visto isso.
E é como eu disse, né? Invariavelmente alguém passa por isso, né? No meu caso, infelizmente, não foi com arte, né? Como vocês já sabem, foi numa situação... Em algumas situações mais punks, né? Do que simplesmente com arte. Acho que esse primeiro contato que você tem de tentar enxergar as coisas com os olhos das pessoas... Pode ser até um pouco influenciado pela arte também, né? Que é uma forma de você criar uma dimensão nova, né? Na sua própria cabeça, né?
É, tipo
uma
isso.
Pessoa... Tá, o que será que aquela pessoa tá pensando sobre algo, sobre aquilo, né? Qual que é a diferença e tal? Bem legal. Vamos fazer uma pergunta sobre qual foi a primeira vez que nós mesmos fomos atrás, sabendo que era o conteúdo arte. Tipo assim, qual foi a primeira vez que tu foi atrás de arte sabendo que aquilo era arte?
É porque assim, não se encaixaria na minha resposta sobre Naruto, de eu ter ido atrás porque era uma história e tudo mais.
Mas foi a primeira vez que você se sentiu tentado a absorver mais sobre arte?
Foi. Tipo, eu não falava arte, mas eu...
Não, sim, sim.
Entendia, assim.
Meio que subentendia.
Uhum.
É também, tipo, a mesma coisa com Dragon Ball. Eu nunca, tipo, via por ver. Eu, tipo, sempre fui atrás desse troço.
Uhum.
Ah, não. No meu caso, é um amálgama de coisas.
Pois, eu devo falar que eu só passei a me preocupar com isso e ter uma percepção melhor daquilo que eu consumia depois de muito mais velho. Porque até uns 16 anos era só distração. Tipo, eu nem ligava porque eu tava vendo, de ficar pensando. Eu só queria me divertir, sabe? E eu acho que o primeiro choque, assim, de reflexão e ficar horas pensando e até sonhar com aquilo foi quando eu li 20th Century Boys. Eu vinha de um consumo desenfreado de Reborn, One Piece e Naruto, que, queira ou não, é ter um linguajar mais simples, né, por causa do público-alvo.
Uhum.
Daí, quando eu fui pro primeiro seinen psicológico da minha vida, eu fiquei, nossa, eu nunca vi coisa do tipo num mangá, num anime. Isso é muito incrível, isso é muito adulto, como diria a Peppa.
Eu tive uma experiência bem similar com a do Bon Kosker, que comigo foi, no caso, foi com o Durarara. Eu vi Durarara na época que saiu mesmo, foi logo depois de eu começar a ver anime de temporada. Cara, tipo, eu nunca tinha consumido conteúdo daquele tipo, tá ligado? Que Durarara, o primeiro, pelo menos, da primeira temporada, é uma obra espetacular e, tipo, o final daquilo me fez ficar maluco e eu ficava ansioso pro próximo episódio e eu não sabia o que fazer, sabe?
Falando desse sentimento de choque especificamente, pra mim foi Clube da Luta. Quando eu li, eu nunca assisti o filme do Clube da Luta, eu li Clube da Luta, foi um pouco depois até de ter lido o Guia dos Mochileiros. Assim, obviamente, foi aquela experiência superficial, né? De tipo, tu lê, tu gostar da história e aí tu chega no final, tu fica tipo, uou, quem sou eu?
Uhum.
O que que tá acontecendo? Cara, eu lembro, eu tinha uma lamparina assim, só pra ler, eu tava lendo bastante naquela época, e eu tava lendo, eu tive que fechar o livro, dar uma andada, voltar, ler de novo, eu peguei, tomei uma água e fiquei chocado, tá ligado? Sabe quando fica meio atônito, assim, tu não sabe o que pensar? Eu fiquei assim, eu fiquei andando pela casa, parei assim, olhei pra frente, o que que tá acontecendo? O que eu fiz? O que, que é isso, sabe?
Foi bem, capitalismo.
Cara, foi bem chocante pra mim. Eu não tinha essa percepção de críticas ao capitalismo e blá 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 blá. Eu sabia que era bastante autodepreciativo.
O maior choque foi saber que os dois eram a mesma pessoa.
Isso. Isso foi mais simples. Pra mim, o choque foi bem mais simples, mas foi um choque gigante, assim.
A mesma relação de 20th Century Boys. Hoje em dia, com a mentalidade de hoje, eu sei dos problemas e como que a série funciona no aprofundamento, mas tipo, tipo, pra quem só tava vindo dos shonen, chegar naquilo, aquela trama complexa, aquilo foi muito absurdo.
Engraçado que Clube da Luta, comigo também, tem uma história bem particular, né? Eu lembro que, sei lá, 2011, por aí, foi quando eu fui ver o filme na primeira vez. Eu lembro de ter terminado de assistir o filme, não li o livro. E eu me questionava, falando assim, como? Como esse cara conseguiu me enganar durante 2 horas? Porque o filme começa a remontar, né? Um monte de cena que você poderia ter percebido que eles eram a mesma pessoa. E falei assim, cara, qual que é o truque? Eu preciso aprender um pouco sobre isso. Não sabia ainda que era questão de linguagem, questão de narrativa e tal. Eu já tinha aquela percepção de procurar temas. Sim. Sobre os temas, sobre o que as pessoas estavam conversando, mas eu não tinha intenção de uma parada mais técnica, né? E lembro que a primeira vez que eu fui procurar um podcast, fui procurar textos críticos, foi por causa de Clube da Luta. O Clube da Luta simplesmente pautou toda a minha forma de chegar a uma parte técnica, da parte de linguagem, narrativa audiovisual. É uma obra muito importante pra mim.
Uma que me marcou muito pra... Assim, eu não comecei a procurar crítica com ela. Mentira, eu comecei sim. Eu só não comecei a estudar sobre crítica e cinema com ela. Mas eu comecei a procurar pra ler crítica e opinião de outras pessoas, né? Mas o impacto foi menor. Que foi o Inception. O Inception, eu acabei indo atrás. Foi um impacto meio superficial, na verdade. Mas ainda assim, foi importante. O final, principalmente, óbvio, né? Porque aquele final é o... tu assiste a primeira vez... parece o maior bait do mundo. Mas depois que eu li lá o texto do Pablo Vilaça, eu pensei um pouco. Aí eu fui, tipo, vi a cena final de novo e eu, porra, não, mas tem um negócio aí, sabe? E aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre as coisas e ver um pouco mais além do que, né?
Engraçado.
Do apelo simplório.
Então, é engraçado que eu sempre... Pra mim, a arte, eu sempre soube que tinha algo a mais. Não era simplesmente um entretenimento. Como eu disse, é um amálgama de coisas na minha vida, né? Porque os meus tios eram Stray Eds, né? Stray Eds. Então, desde sempre, eles falavam assim, ó, essa banda aqui, Minor Threat, X-Acto, eles gostam de falar sobre o consumo industrializado de carne. Então, eles falam, a galera não come carne. Tipo assim, o The Clash, que é uma banda super importante pra minha... formação de pensamento político, eles sempre me deixaram claro, a galera aqui é socialista, são totalmente contra o capitalismo e tal. Eles desde pequeno assim, sempre colocou. A minha mãe sempre gostou de me explicar sobre as questões de filme. Eu sempre li muito, li o Escaravelho do Diabo, um livro que eu li quando muito pequeno. Ele é um livro que fala sobre tem uma trama meio política por trás, assim, tal. Tem uma trama de meio detetive, assim, desde pequeno. Então eu sempre fui atrás de arte, porque eu sabia que a arte podia me ensinar alguma coisa, assim, sabe? Uma questão mais não tão concreta, assim, mas subjetivo mesmo, aquela coisa de criança, sabe, quando você aprende uma coisa meio por cima, era mais ou menos que isso, assim, sabe, com isso era com tudo, com música, com cinema, documentário, que documentário fez muito parte da minha vida também, eu assisti muito documentário, me fez estudar história depois, um monte de documentário que eu vi sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um monte de outras coisas.
Pra mim, temática, assim, de forma explícita, eu experienciei a temática só com Kill la Kill mesmo, em 2014, mas eu comecei a meio que ter lances de interpretação sobre isso ali em 2012 com Django. Em 2012 eu tinha 16 e eu ainda tava no ensino médio, segundo ano do ensino médio, e era bem na época em que eu tinha recém virado niilista. Eu nem sabia o que era niilista. Eu não sabia o que isso significava.
Niilista é que nem Sabaki.
Não, eu tinha virado niilista no sentido de tipo, olha só, a narrativa do cast tá se construindo. Porque eu pensava muito sobre a vida, questões, blá 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 blá. E ali eu acho que pelos meus 15 anos eu meio que cheguei num acordo comigo mesmo de aceitar que não existia um sentido pras coisas, sabe? Essa noção de sentido era subjetiva à nossa própria linguagem que a gente tinha criado e aos nossos próprios filtros sensoriais, né? E eu tinha chegado nesse acordo comigo ali nos 15, 16 anos. Então eu tava meio que numa busca declarada de querer descobrir o que tinha pra mim, o que eu podia aproveitar dessa vida então, se eu não tinha nenhum propósito maior, nenhum sentido nela e tal. E eu fui, eu nem sabia que Nietzsche existia, tá, na época, só contextualizando mesmo, eu não manjava de nada.
Caralho, tava no segundo ano do ensino médio, você não sabia que Nietzsche existia?
Não, talvez já tivesse ouvido falar, mas eu nunca tinha lido nada dele, não sabia o que ele falava sobre, entendeu? E eu tinha chegado à conclusão sozinho mesmo. E aí eu fui ver Django. E foi uma experiência, assim, de eu ter gostado tanto, cara. Foi, tipo, eu acho que foi a primeira vez que eu descobri paixão pelo entretenimento, sabe? Daquilo ter realmente me inspirado e me tocado bem profundamente. Também foi a primeira vez, eu acho, que eu entendi aspectos mais técnicos da obra. Questão de estrutura narrativa e de arco de personagem. Inclusive, aqui um pequeno adendo, que não tem muito a ver com a história em si, mas que soma a ela, foi também quando lançou o Nerdcast de RPG 3 e também ajudou eu ter essa conclusão, simplesmente porque eu gostei tanto de ter escutado o Nerdcast de RPG 3 que eu reafirmei, sabe? Beleza, eu realmente gosto de histórias e é isso que me motiva. Mas enfim, voltando a Django, e depois de um tempo que eu fui pensando sobre Django, eu fui vendo que tinha uma coisa a mais, que o Django, ele como personagem representava alguma coisa, enquanto o Mushie Kenji representava outra, e que tinha todo um contexto ali, que a questão do anacronismo, de colocar o hip hop ali também, dizia mais um negócio sobre a história. Acho que foi a primeira vez que eu tive uma noção abstrata de temática, mas foi naquela época em que todo mundo tava fazendo análise de Kill la Kill, que tava tentando interpretar os subtextos dos episódios e que tava debatendo muito sobre Kill la Kill, que eu tive uma noção bem mais declarada e explícita sobre temática, e muito mais aprofundada também, né? The law and I'm all
Eu queria falar de outra coisa, eu queria falar, tipo, de uma obra de algo que me afetou, tipo, começa a afetar o meu emocional. Há uns 2-3 anos atrás, eu tava num período meio pesado na minha vida. Não era, tipo, tanto assim, só que eu tava quase... Eu não tenho depressão, que nem a maioria do Tanaka tem clinicamente comprovada. Mas eu tava, tipo, bem pra baixo e... Eu comecei a ler Sangatsu no Lion naquela época. Que, como eu acho que todo mundo aqui nas chamadas sabe que é uma das obras que eu mais gosto. E, cara, aquilo me ajudou tanto na época. Tanto na época. Tipo, tem muita gente que fala sobre Sangatsu e depressão, que é sobre depressão, só que, tipo, eu não acho que seja exatamente sobre isso. Acho que trata sobre isso, mas não exatamente. Cara, foi uma obra que, tipo, literalmente mostrou, mesmo sendo uma ficção, que, cara, a vida vale a pena, sabe? Foi a primeira vez que eu, tipo, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu já tinha chorado com entretenimento algumas vezes e tal, mas é a primeira vez que eu chorei, tipo, por eu estar feliz por um personagem. Isso nunca tinha acontecido. Eu desenvolvi uma conexão tão grande com o Rei Kiriyama, que é o protagonista do mangá, que, tipo, mano, esse cara não é mais um personagem pra mim, sabe? Ele é literalmente uma pessoa que eu conheci, sabe? Que eu continuo conhecendo porque o mangá não acabou.
É, sobre essa questão de ser ajudado num momento difícil, eu tive meu primeiro caso de depressão em 2013. O meu foi bem mais simples, na real. Não, eu não sei nem dizer o porquê. Não sei dizer o porquê, sim. Mas, enfim, eu fui ajudado muito por assistir semanalmente Gainosage. A primeira temporada tava passando, eu acompanhei semanalmente, né? Eu comecei a ver anime semanal em 2012. Então, a primeira vez que eu fui ver Gainosage semanal, cara, era uma experiência tão healing, sabe? Tão tranquilizante. Terminou o episódio, eu já assistia meio com um sorriso, sabe? E quando terminava o episódio, eu deixava tocar o encerramento, recostava a cabeça assim na janela e relaxava, assim. Cara, era o meu momento da semana onde eu tinha alguma paz. Cara, teve um efeito muito grande em mim. E também, né? Claro, a série fala um pouco de um pouco sobre a vida, um pouco sobre ter objetivos, um pouco sobre encontrar o próprio lugar.
Na Gainosage fala muito sobre se achar. Eu gosto bastante disso. Eu não gosto tanto, eu não devo gostar tanto contra o Igor, já que não me impactou tanto assim. E eu nem sequer vi a segunda temporada, tá ligado?
E essa questão de relações, a questão do personagem viver no mundo da capital lá e não ter tantas relações, e aí vir pro mundo mais do interior e entender como é que a vida é simples, como é que se aproveita a vida e tudo mais. Putz, aquilo foi healing. É a única palavra que eu posso descrever isso, sabe? Aquilo me ajudou pra caralho. Terminava o encerramento, eu botava a música do encerramento completa, escutava de novo, voltava a encostar a cabeça na barra da janela e relaxar, assim.
Pra mim, Sangatsu, tipo, ensinou uma lição mais importante que tu precisa saber pra viver, que não importa quanto tu apanhe, quanto tu sofra, tipo, tem algo ali pra você, tem algo ali aqui fora, sabe? Que tá te esperando.
É, eu também tenho uma obra que ela pode se relacionar nos últimos dois tópicos, que foi a primeira com que eu me preocupei a ir a fundo nela e tentar destrinchar tudo que tava nela, e também no sentido de identificação, de ter me ajudado bastante, que foi Solanin. Mas eu queria comentar uma outra rapidinho, que eu lembro de um outro exemplo disso que o Igor falou, de healing, só que no sentido de usar uma mídia como uma válvula de escape, você literalmente esquecer de todos os seus problemas que estavam te matando, sabe? Que foi quando eu fui assistir Man of Steel no cinema.
Olha só! Olha só! Cara, pera!
A minha maior decepção do cinema.
Cara, a primeira semana, assim, que eu tava muito fudido de depressão, meu amigo me chamou pra ver Man of Steel no cinema. E eu fui ver. Olha só, mas continue.
Então, no caso do Man of Steel, no dia, foi possivelmente um dos piores dias que eu já vivi. Eu tava passando muitos problemas, questionamentos. Eu queria abandonar o cursinho, mas eu sabia que isso ia impactar negativamente todo mundo da minha família e eu ia ser julgado por causa disso. Foi até que meu primo me chamou, pô, vamos no cinema. Daí, tá, melhor do que ficar aqui, quase chorando no quarto sem fazer nada. Daí foi quando eu fui lá assistir, eu vi aquela luta épica entre o Zod e o Superman. E, pô, pra quem queria se desligar do mundo, ver aquela pancadaria foi algo muito relaxante. Hoje em dia eu sei que o tchauzinho do Kevin Costner é algo terrível. Esse filme nem deveria ter existido, mas eu destaco a importância desse dia pra minha sanidade mental.
Cara, eu tive a mesma experiência, mas pra mim foi meio contrário, que eu saí de casa, eu vi as pessoas felizes na rua e eu me senti muito mal.
E aí eu queria voltar pra casa e ver Gainosage, sei lá, alguma coisa assim. Eu nem
Quer
sei se passou na mesma
também.
Agora sobre Solanin, foi a primeira obra que eu me preocupei em me inteirar e pesquisar sobre, ler a opinião dos outros, de tanto que eu gostei. O Asano costuma usar algumas metáforas nos trabalhos dele. O próprio Solanin é a representação dos coelhos, as figuras que ele usa, tipo, ele colocar a representação de um avião toda vez que ele fala de morte, a figura do balão representando o sonho dos protagonistas, esse tipo de coisa foi o que me motivou a ir atrás e não só consumir superficialmente, e algo que foi reforçado posteriormente quando começou o Tanaka, porque eu lembro que no cast do Kon foi uma das poucas vezes assim que eu realmente me empenhei pra tentar entender as coisas, e Millennium Actress eu gosto bastante até hoje por conta disso, que foi talvez uma das primeiras obras da minha vida que eu senti que eu consegui chegar a algum lugar por interpretação própria, sabe?
São dois. Millennium Actress também tem esse mesmo efeito em mim. E também, claro, o efeito do sentimento em si que a mensagem quer passar, né? Mas eu quero saber por que é tão importante o Solanin, caralho.
Então, eu entro agora, que você falou. Ficou o melhor mangá do mundo, dane-se Sangatsu, chupa Eugênio.
Se abra, Von Koska. Eu estou esperando. Von Koska, eu estou esperando você se abrir. Eu estou de coração aberto pra você, Von Koska. Eu quero lhe acertar.
Como explicar minha relação com Solanin e por que eu considero a obra mais importante pra mim? Pra começar, fica uma curiosidade. Eu conheci Solanin por causa do Ao Quadrado. Na época que o Estranho nem tinha o Ao Quadrado, que ele fazia o mangagrafia do Tocast. Ele fez um programa sobre Neil Asano e ele tava contando sobre todas as obras, e quando ele foi falar da sinopse de Solanin e o porquê, eu falei, nossa, isso parece muito interessante, eu vou atrás. Tanto que se vocês ouvirem um dos primeiros podcasts do Ao Quadrado, vai ter e-mail meu falando de Solanin lá. E eu acho que o Solanin impactou muito por causa da forma com que eu cresci consumindo as coisas, disso de não... de ser sempre passivo e não ficar pensando muito. E não só nisso, eu falo na vida num geral, daí quando eu terminei o ensino médio, eu acabei entrando naquele dilema existencial que eu acho que todos os adolescentes devem passar. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? E paralelo a isso, eu cresci com um primo meu de mesma idade, e enquanto eu tava perdido, sem rumo, sem saber nada, com medo, ele tava conquistando várias coisas, e eu me sentia muito cobrado por conta disso, em questão de comparação. E isso foi cada vez se agravando a ponto de eu adoecer e entrar na famosa depressão. O Solanin entra como fator importante porque na época eu nunca conseguia me abrir nem falar sobre meus problemas com ninguém, nem com os meus pais, então ia acumulando aquilo e só ia fazendo mal pra mim. E o Solanin foi aquela obra que... foi aquela conversa que eu nunca tive, que eu precisava ter, sabe? Ver os meus questionamentos e as minhas angústias refletidas nos personagens, e isso acabou despertando uma reflexão em mim e moldando a forma com que eu passei a enxergar a vida. O próprio fato de ter sido um suicídio em potencial, e eu ver isso sendo representado na obra, e eu vendo que eu tava sendo levado pra esse caminho e provavelmente iria morrer se eu continuasse daquilo, e ao mesmo tempo o mangá apresenta uma visão totalmente oposta de como encarar os problemas, foi talvez a maior motivação que eu tive de sair da depressão e de seguir em frente, e que eu tento até hoje, e tanto que toda vez que eu tô mais deprimido, eu sempre boto Solanin pra tocar, porque ela é aquele impulso que sempre vem falar comigo, pô, cara, vai ficar tudo bem, isso é só uma fase, vai, segue em frente, sabe?
Pô, que legal, Mokoshi. Juro que meus olhos lacrimejaram aqui. Juro. Fiquei muito feliz, cara.
Por isso que hoje em dia eu forço todo mundo a ler, só que ninguém lê e eu fico mais deprimido ainda.
Boca, acho que depois dessa vou fazer o seguinte, bora reler tudo da Sana.
Não adianta, igual daí o Pedro vai lá, lê e fala que não é tudo isso, então ninguém lê também.
Um negócio que tem um efeito bem healing pra mim até hoje, e eu até hoje também não sei explicar o porquê, é The Who. The Who é minha segunda banda favorita, provavelmente. De banda é a minha banda favorita. Assim, como artistas musicais, eu acho que eu gosto mais do Kendrick, mas ainda assim The Who é muito importante pra mim. E toda vez, não importa a situação, não importa o contexto, não importa o lugar, não importa nada, cara. Eu boto The Who pra tocar e eu não consigo ficar mal, sabe?
sabe? Parece que tem uma força me puxando pra ficar bem. Eu não sei se me lembra alguma coisa, porque eu ouvia muito o Tommy do The Who quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, tinha as tardes livres, e eu tirava pra pensar um pouco sobre a vida, e eu escutava muito o Tommy, o The Wall, do Pink Floyd, e escutava algumas músicas do Mozart também, não sei porquê. Porque quando tu é mais novo, tu quer ser diferente, né? Então tu vai buscar coisas que tu acha que é diferente.
Quando eu era mais novo, eu ouvia Legião Urbana, achando que era algo super diferente.
Eu comecei a ouvir o Tommy e o The Wall por causa de um podcast do Mitografias também, que falou lá que o Tommy e o The Wall tinham um pouquinho de jornada do herói, tinham jornada do herói em si mesmos, né? Então eu parei e ouvi, porque alguém falou lá também no programa que eram álbuns pra tu parar e ouvir. Então eu fiz isso, e meio que The Who ficou pra mim. Eu adorava The Who, sempre gostei de The Who, e hoje tem até hoje esse efeito comigo.
Uma experiência que eu tenho, que eu acho que é parecida com a tua, pra mim foi com Red Hot. Tipo, eu tenho um paralelo contigo. O seu The Who foi o meu Red Hot, e o Kendrick pra você foi o Eminem pra mim, sabe? Red Hot, quando eu tava no ensino médio, eu parava muito pra ouvir Red Hot. Eu não sabia porquê, não tinha mais um motivo específico. Tipo, Eminem, que eu me relacionava bastante com ele nas músicas mesmo, ele tendo sofrendo problemas mais pesados. Mas, tipo, eu adorava By The Way do Red Hot, que pra mim é o melhor álbum. Eu não gosto tanto de Californication, mesmo tendo Scar Tissue, que é a música, minha música favorita dele. Mas é, tipo, é as músicas que eu botava pra relaxar mesmo. Pra quando eu tava indo, voltando pra escola, eu ouvia bastante. Quando eu ouvia, tipo, um Dozed do By The Way, caralho, eu ficava completamente relaxado e nada me afetava, sabe?
Eu tenho uma experiência bem particular, assim, com The Who. Uma em específico, né? Além dessas de eu ficar ouvindo e tal, até hoje. Essa semana mesmo ouvi pra caralho. Mas foi bem antes de eu ir pra faculdade. Eu moro numa cidade do interior de Santa Catarina. E quando eu terminei o ensino médio, eu passei pra faculdade de jogos em Balneário Camboriú, que era uma cidade um pouco maior, né? E foi bem na época que eu também tava nessa minha primeira fase de depressão. Foi quando eu comecei a me relacionar melhor com pessoas. Tipo, eu nunca fui antissocial, mas eu sempre fui muito introspectivo. Parece até meio contraditório, né? Mas eu era assim, eu falava muito, falava alto, só que eu gostava de ficar na minha, sabe? Eu não me aprofundava muito nas minhas relações com meus amigos, sabe? E eu comecei no terceiro ano do ensino médio. E eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas naquela época. E na noite, antes de sair daqui da cidade, eu botei The Who pra tocar, toda a discografia. Eu pareci na ponta da cama, eu lembro exatamente de como é que eu tava. Desliguei tudo, deixei só aquilo tocando, e eu fiquei a noite inteira acordado. Eu não sei nem como que eu fiquei a noite inteira acordado, não desmaiei no meio da noite, pensando, cara, em tudo que eu tava deixando pra trás, no que eu tava buscando, no que tinha acontecido naquele ano, que tinha sido muito difícil pra mim, nos meus amigos, nas minhas memórias do meu ensino fundamental, que eu tenho muito carinho pelas minhas memórias do ensino fundamental, nos meus amigos do ensino fundamental que eu não via há muito tempo, na expectativa que as pessoas tinham em mim, que foi um negócio que sempre me afetou muito. E, cara, eu tava um pouco melancólico sobre toda essa mudança, mas, tipo, The Who meio que jogou essa melancolia e transformou ela em algo um pouco melhor, sabe? Tornou ela um pouco boa. E quando eu paro pra ouvir e tentar entender mais as letras da música, porque eu escuto muito, que realmente eu tô, no geral, cagando pra letra. Mas quando eu paro pra ouvir The Who, eles parece que falam bem indiscriminadamente sobre os prazeres da vida e as dificuldades da vida, né? Então, cara, eu não sei, tem uma relação muito forte com isso pra mim, com as minhas dificuldades, com os meus prazeres, com os meus sonhos, e teve essa, que foi uma experiência muito, muito incrível pra mim, que foi uma experiência completamente simplória, de eu deitar, escutar a música e ficar pensando. Mas foi, mexeu comigo, sabe? Eu não sei explicar, simplesmente mexeu demais comigo.
Ouvindo aqui vocês contar as histórias de vocês e falando sobre coisa, eu decidi me abrir um pouco também aqui pra galera. Eu acho que talvez eu possa ajudar um pouco também e também continuar no assunto, porque a arte foi muito importante também na minha vida nesse meio tempo. Como vocês sabem, eu não tive uma vida muito fácil, eu passei muita necessidade, quando era pequeno, cheguei a passar fome, dormi em cima de roupa, depois tive um padrasto muito autoritário, a minha irmã mais nova teve problemas mentais, eu simplesmente perdi a minha mãe, porque ela tinha que cuidar da minha irmã, não podia dar atenção nem pra mim, pro meu irmão, eu trabalho desde muito pequeno, tive que trabalhar muito novo, sempre foi muito fechado, muito introspectivo. Na escola eu era muito zoado por morar numa cidade sertaneja, caipira, caipira até, e ter cabelo comprido. Eu era muito magro, era muito estranho quando era pequeno. E eu, em tudo isso que eu falava que eu gostava, querendo ou não, era uma forma de fugir da vida. Os livros, os documentários, a ciência, estudar, os filmes, querendo ou não, sempre foram a minha, meu válvula de escape, né? A música, principalmente. E tudo isso foi mudando a minha percepção de vida, percepção de mundo, até então. E depois de conhecer o rap um pouco mais velho, já com uns 15 anos, e o meu irmão começou a dançar. E foi um boom na minha cidade. Ele dançava breakdance, ele era b-boy, aquela dança que gira de cabeça, vira mortal. E eu nunca tive muitos amigos, e o meu irmão era o meu melhor amigo. E pra não perder esse tal melhor amigo, eu simplesmente decidi querer dançar também. E como vocês sabem, até vídeo meu dançando, quiser até pode colocar na descrição. Dançava muito bem, por sinal, não me achando, ganhei campeonato, até troféu. E foi aí que eu comecei a entender o que era o hip hop, né? Com a dança. Sobre você fazer mais, sobre você lutar pra ser melhor, independente de qualquer coisa. Ainda não tinha depressão, mas era um jovem totalmente à margem daquela pequena sociedade que eu vivia. Eu era totalmente afastado da minha família, e a dança me fez ser um pouco melhor comunicativo, me fez ganhar um pouco de autoestima, me fez entender que eu poderia estar ensinando aquilo pra outras pessoas. Quando eu dei aula pra uma galera da Fundação Caso, da FEBEM, e também para alguns órfãos que não tinham pais, e escutar da boca deles que aquilo era algo muito bom para eles, sabe? E aquele pequeno grupinho que dançava, que treinava junto, acabou sendo meus amigos, sabe? E a dança, sendo arte, juntou uma galera que pensava completamente diferente e buscava a mesma coisa. E o hip hop, ele simplesmente salvou a minha vida. Eu lembro de estudar, ler sobre e entender que a galera tentava, na cultura, na década de 70, extravasar todos os seus problemas sociais, políticos, todos os seus traumas na arte, com a dança, com a música, com os DJs. E aquilo mexeu muito comigo quando eu dançava. E por ser um cara muito, muito na minha, muito, muito responsável até, os meus amigos e o meu irmão, eles levavam muito em consideração o que eu pensava. Então eu nunca quis fazer nada errado, com aquela mesma mentalidade daqueles dançarinos de querer sempre aprender mais e passar mais pra frente o que a gente tava aprendendo. E eu não queria fazer nada errado, eu queria sempre estar pronto pra eles. Infelizmente, esses poucos amigos que eu criei, eu junto com meu irmão, começou a se envolver com drogas. E eu tentava me afogar dentro da dança pra tentar esconder o que eles estavam se envolvendo com drogas, com tráfico. Mas eram pessoas já muito perto, que eu tinha um certo elo com cada uma delas. E foi um tempo passando, e eles foram presos. Meu irmão chegou minha casa a ser invadida por causa do meu irmão, e ele ser preso também no Natal. E a partir de um momento, chegou um momento que a depressão chegou, e eu simplesmente abandonei a dança. Mas eu nunca deixei o hip hop de lado. Infelizmente, acabei engordando e conheci a galera, a discussão sobre obras que eu sempre gostei. Conheci a galera do Genkidama, sou muito grato ao pessoal do Videocast, que hoje o Tanaka só existe por causa deles, o Ao Quadrado, que acabou que nesse momento de totalmente estar desligado de tudo, foi uma muito importante pra mim conseguir crescer e desenvolver. Depois comecei a namorei durante 3 anos, e depois desses 3 anos com a doença, tendo engordado, infelizmente a depressão te faz agir de uma forma muito diferente. Eu tratei super mal essa minha namorada, que sempre foi uma pessoa que me deu muita força em questão do meu irmão, em questão dos meus amigos, que eu simplesmente tinha perdido para aquele mundo. E eu sempre fui muito estúpido, muito idiota com ela, e eu perdi muito daquilo. E quando a gente terminou, porque ela não suportava mais, eu tava tão mal e não conseguia fazer nada, e eu só respondia ela de qualquer forma. Eu lembro que assim que a gente terminou, eu assisti o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que é um filme de ficção científica que fala sobre um relacionamento que não dá certo e o cara tenta arrancar as memórias dela, mas Uhum. E depois ele... ela arranca ele da cabeça dela e depois ele tenta arrancar dela. Mas ele não quer arrancar. Porque mesmo terminando ruim como terminou, aquela história que eles tiveram juntos o fez crescer. Tinha coisas boas que ele queria manter daquele. E depois de pensar em tantas coisas erradas que eu fiz, o filme me fez raciocinar muito sobre quem eu era. Sobre que eu podia pegar tudo aquilo que ela tinha feito por mim, que eu não consegui retribuir e melhorar. Então eu emagreci, hoje eu sou esse cara bonito que eu sou hoje. Foi muito por causa dela. Eu emagreci, perdi 30 quilos por causa dela. E eu queria provar pra ela que eu podia melhorar. Algum tempo depois, a gente, já alguns anos depois, no final do ano passado, teve o famoso filme Arrival, Chegada, que até então não tinha dado tanta bola. E recentemente, a questão de 2 meses, eu tive aquele mesmo irmão, que era meu melhor amigo, assassinado. Ele foi assassinado, eu tive que ver o corpo dele. E eu lembro que numa roda de conversa aqui com o Tanaka, a gente tentando entender um pouco, esse filme me fez ver o quanto a gente tem que dar valor aos nossos momentos, aos nossos hoje. O quanto esse filme foi importante pra mim entender que hoje, olhar pra qualquer um deles, dizer o quanto eu amo cada um deles do Tanaka, o quanto eu posso estar aqui a qualquer momento. E uma palavra simplesmente ajuda, porque não adianta a gente tentar deixar pra amanhã, porque nós não sabemos o nosso amanhã. Faça hoje o que você tem que fazer hoje. Meu maior desejo, após essa conversa, era simplesmente estar com meu irmão, porque eu não conseguiria mudar a cabeça dele. Era estar com ele e dizer o quanto eu amava ele. E pra mim foi muito importante, porque mesmo com a depressão, eu achei que eu ia sofrer muito, mas eu acho que essa discussão sobre esse filme em geral me fez ver que eu posso fazer diferente. Que outros Leonardos, quando surgirem, eu posso fazer alguma coisa. Porque a partir de hoje eu vou tentar aproveitar ao máximo cada dia que eu tiver com essas pessoas que eu gosto, que eu amo. Perder alguém é muito ruim, mas perder alguém sabendo que você não deu o seu melhor é pior ainda.
Eu tive um pouco esse sentimento quando eu li Retalhos. Retalhos, ele é até um pouco mais fatalista em questão da memória, né? Ele, o cara quer realmente, ele se livra das memórias, né? Mas quando eu li Retalhos, eu tava... Foi um pouco antes de eu trancar a faculdade. Eu acho que eu ainda não tinha muito bem superado 100% o meu primeiro caso de depressão. Ele já tinha ido e vindo muitas vezes, mas nunca tinha ido embora de verdade. E quando eu li Retalhos, eu meio consegui entender que cada um daqueles problemas era uma parte de mim que nunca ia embora e que não importa o quanto eu tentasse, sabe? Tudo que a gente vive, a gente viveu e vai ser uma parte, vai ser um retalho da nossa costura, sabe? E eu fiquei chocado depois de ler Retalhos por umas 2 semanas por causa disso.
A experiência que eu tive em relação a isso foi em 2013, quando um amigo da escola, que era um amigo meu da escola, que era bem próximo a mim, sofreu um acidente na casa de outro amigo meu e veio a falecer. E, tipo, uma música que me ajudou muito foi Difficult, do Eminem, que é uma música que ele fez depois que o Proof, que era um amigo de infância dele, também uma grande figura do rap, veio a morrer. E, cara, uma música que falava exatamente o que eu tava sentindo. Era um período difícil. Perder alguém é tão difícil quanto parece, tá ligado? Além disso, eu fiquei na casa de um amigo meu por uma semana. Tipo, eu nem queria ir pro enterro do meu amigo. Eu tava bem mal. Só que aí ele apareceu na minha casa com a família dele. Tipo, eles me levaram pro enterro e eu fiquei uma semana na casa dele. Uma, 2 semanas lá. E, tipo, isso me ajudou bastante a superar, e isso também me fez dar bem valor às coisas que eu tinha na época.
Depois que eu tive a experiência com o Solanin, eu passei a ter uma sensibilidade com histórias que tratam de temas parecidos, ou, resumindo meio de forma genérica, talvez pode-se dizer os coming of ages da vida, sabe? E ao longo do tempo, diversos desses mangás eu fui extraindo pequenas coisas que acabaram me impactando, mesmo que eu não goste das obras ao mesmo nível que Solanin, mas eu acabei extraindo coisas que hoje em dia me ajudam bastante quando eu tenho alguma crise ou quando eu começo a questionar a mim mesmo. Eu procuro recuperar esses valores que eu aprendi com elas, e eu gosto de tentar seguir a vida usando isso da melhor forma possível. E algumas delas que eu gostaria de citar o Sangatsu no Lion, já citado pelo Eduardo, que foi um anime que eu assisti esse ano e me bateu forte em alguns momentos. uma das maiores lições que eu tiro do Sangatsu é que, independente da gente querer o bem e ajudar todo mundo, alguma hora a gente vai acabar machucando alguma pessoa. Isso faz parte de um natural de estar vivo, mas isso não necessariamente significa que você é uma pessoa ruim, sabe? E outra obra que eu gostaria de citar é o A Girl by the Sea, do Inio Asano, ou em japonês, Umibe no Onanoko. Eu até brinco que é uma obra mais otimista do Asano, apesar de não parecer, porque eu acho a mensagem dele muito linda, de não importa o quão possa estar uma tempestade na sua vida, o sol sempre vai surgir no dia seguinte, porque isso é um ciclo, e isso é algo que me conforta muito quando eu tô deprimido, porque eu sei que vai passar, e quando passar só cabe a mim mesmo fazer valer a pena aquele momento. E a última que eu gostaria de citar é o Koe no Katachi, mais especificamente o mangá, porque o mangá ele trata muito sobre redenção, né, do protagonista do Shoya, que ele tenta se redimir com as coisas ruins que ele fez no passado. E eu lembro que na época eu traduzia Koe no Katachi para uma scan que eu tinha. Durante a época que eu traduzia Koe no Katachi acompanhando, eu acabei tendo uma das maiores reviravoltas da minha vida, que foi quando perdi minha avó, que era praticamente a minha mãe. Eu lembro até hoje do dia que eu tava estudando japonês e eu tinha um teste de japonês regional num domingo de manhã, e eu passei o sábado inteiro focado em estudar japonês. Daí no domingo de manhã, eu tinha prova, acho que era 8 horas, eu acordei e eu vi que tava todo mundo acordado em casa. Daí eu falei, nossa, que estranho, eu achei que só eu ia acordar cedo por causa da prova. Daí eu vi que ela tava na cozinha, tava meus pais, minha tia, minha irmã, minha prima, e ela tava passando mal. Daí eu tava tão focado no japonês que eu nem liguei. Eu pensei, pô, ela é uma pessoa velha, velhos passam mal o tempo todo, porque não é nada. E eu lembro que eu fui fazer a prova de japonês, fiz e fui bem até. Daí quando eu cheguei em casa, eu vi que tava minha outra tia cozinhando. Eu falei, ué, cadê minha mãe? Daí ela falou, ela tá no hospital, essa avó tá num estado grave, ela tá em coma. Daí aquilo foi um choque absurdo pra mim, tanto que eu nunca mais vi minha avó, porque eu não tive coragem de ver ela no velório dela. Isso acabou pesando muito, né, por eu ter agido de maneira fria.
Não só no dia que ela passou mal, mas fiz uma avaliação da forma que eu tava levando a vida, de que por ser muito tímido eu não conseguia demonstrar muitas coisas pelas pessoas, e ter perdido ela foi uma demonstração que me fez me arrepender de levar a vida assim, porque enquanto vivo eu nunca consegui demonstrar nada. E depois que ela morreu, comecei a ficar com medo do amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim como o Shoya busca se redimir, eu passei a tentar mudar a forma de agir e demonstrar mais o valor que eu sinto pelas pessoas, e que antes eu não conseguia, para aproveitar o tempo delas em vida, sabe? E não apenas valorizar, mas isso também foi um impulso para tentar me redimir com coisas do passado que eu carregava até então como algo negativo na minha vida e que eu me arrependia, tipo abandonar amigos que eu tinha na época de escola, mais de 5 anos, em que eu simplesmente deixei a vida levar, voltar atrás e tentar recuperar contato, sabe? A própria garota que foi o motivo de eu querer desistir do cursinho, eu lembro que eu recuperei contato pra pedir desculpa pela forma que eu agi, porque imagina a pressão que eu botava nela simplesmente por gostar dela, e ela não podia fazer nada, e isso acabou me fazendo desistir do cursinho. E eu falar pra ela que era por conta dessa relação, imagina a pressão que ficou nela, do tipo, ele tá desistindo por conta de mim. E eu imagino que não foi algo legal. Então eu recuperei contato e pedi desculpas por ter agido daquela forma, e que o problema era eu. Então, desde então, e o Koe no Katachi foi esse alerta pra me lembrar que nunca é tarde demais, sabe? E que a gente pode tentar sempre melhorar traumas passados pra prevenir que eles não se repitam no futuro.
Nossa, isso foi bem legal, cara.
Acho que uma das melhores coisas, se não a melhor coisa que a ficção proporcionou pra mim, foi basicamente as pessoas que eu conheci por se relacionarem a isso. Desde que tem Facebook, eu participava de alguns grupos. Quando alguns anos atrás eu participava de grupo de debate, que era basicamente que personagem fictício ia ganhar e pra gente debatia sobre isso. Foi lá que inclusive eu conheci o Sabak. Se bem que o Sabak entrou quando o grupo já tava morrendo. Só que, tipo, mesmo usando o Sabak, eu acho que o Sabak é uma pessoa muito importante. E eu sou muito agradecido a ele, principalmente por introduzir o Magic Neg, onde eu conheci umas pessoas que mudaram a minha vida. Vocês, basicamente, principalmente vocês. Cara, conhecer vocês mudou a minha vida completamente. O jeito que eu vejo as coisas, vocês me ensinaram, porra, basicamente tudo que eu sei sobre avaliar algo hoje em dia. Além de ter ganhado, tipo, dos melhores amigos que eu já tive, eu sou muito agradecido a isso e eu agradeço muito a ficção. Eu sinceramente sou grato por ter sido criado de um jeito que eu nunca fui restringido a isso. Meu pai, pelo menos. Minha mãe nem tanto, só que ela não desencorajava também. Mas meu pai sempre apoiou isso e eu consumo ficção todo dia. Não é algo que eu posso falar que eu consumo realmente, porque mais eu respiro isso. E é isso que me leva a estar aqui hoje em dia, é isso que formou a minha pessoa, é isso que me movimenta, basicamente. E eu sou muito agradecido por causa disso.
O grande ponto que a gente pode levantar tudo aqui é que somos passíveis de erro e, querendo ou não, a arte sempre foi meio que uma muleta pra gente, de uma maneira ou de outra. É, mesmo coisas mais simplórias, ela tá influenciando desde sempre. A nossa busca pela arte acabou sendo a busca por outras coisas, a busca pela... o conhecimento técnico da arte, vamos por assim dizer, acabou sendo o conhecimento técnico de outras coisas também, influenciando nossa forma de viver diversas formas.
Também o exercício de ceticismo, querendo ou não.
Sim, de ceticismo. No meu caso, a dança me ensinou a enxergar o mundo de uma maneira mais social, não simplesmente por empatia. Aquele tal glamour do palco, que até existia mesmo numa escala menor, você olhar meio que de cima para baixo e ao final você ser mais um como daqueles. A arte acabou sendo o meu verdadeiro parceiro, E eu simplesmente atravessava a rua, não precisava mais olhar sozinho. A arte era como um pai para mim durante muito tempo, que segurava na minha mão e me ajudava a atravessar. Me via os meus próprios erros, me conseguia me mostrar por um lado que eu não conseguia. Mesmo todo mundo aqui sendo um pouco mais recluso ou não, acabou que sendo fundamental em diversas áreas da nossa vida. Esse é um grande ponto e todo mundo aqui consome diariamente esse fruto que é feito por seres humanos, tão errados quanto nós, mas que a todo momento estão passando uma mensagem boa, tanto pra gente quanto pra outras pessoas. Né?
Acredito que tu citou o Arrival, Marcelo, no podcast. Eu acho que Arrival, ele pode ser quase uma meta-história, porque ele fala sobre como a gente não se entende, né? Como as pessoas não se entendem, que elas precisam de alguma coisa.
É.
Uma coisa, uma ameaça, alguma coisa pra conseguir se entender, né? E, cara, eu acho que a arte, ela é o storytelling, a arte, ela é uma linguagem por si só, sabe? Não uma linguagem no sentido de ser uma língua com sinais delimitados e tudo mais.
Mas uma forma de comunicação desse...
Isso.
Corpo pobre chamado ser humano.
Eu acho que ela é uma forma de comunicação que ela ensina a gente a como sentir, sabe? Ela mostra pra gente como outras pessoas sentem, como o autor se sente.
Só um parênteses rapidinho. No meu primeiro campeonato internacional tinha muita gente de outros países, né? Eu era novo, não entendia nada de inglês. Lembro da gente dançar, você não precisava falar. Você olhar pra cara do rapaz, o rapaz sabia que você quer dançar contra ele, de você estar admirado dele, de você querer tirar uma foto. Tinha muita gente de outros países nesse primeiro campeonato, e foi muito bacana até você ter citado isso, me veio essa memória na cabeça. A arte acabou ligando uma quantidade de pessoas infindáveis de lugares diferentes, conversando a mesma língua, que acaba entrando na estrutura de Arrival.
Eu entendo assim, da mesma forma que a gente consegue montar raciocínios abstratos para questões lógicas, a gente consegue montar raciocínios abstratos para questões emocionais. E a gente
é uma ideia completamente que eu inventei, tá? Só dizendo, deixando bem claro, não tirei de nenhuma pesquisa. Podem me corrigir, eu até gosto que me corrijam o tempo inteiro, mas foi um raciocínio que eu montei sozinho. E é isso, sabe? A arte, ela abstrai sentimentos para que todos possam experienciar esses sentimentos sem precisar, sabe? Ninguém precisa passar pelo mesmo que o Kendrick passou lá no Tupim pra Butterfly, de perder um amigo, de não se sentir pleno, sabe, por ter ignorado o amigo dele e tudo mais. E ninguém precisa passar pelo que ele passou, ninguém precisa ter as mesmas experiências de que a arte tá passando pra gente. A gente pode entender isso. E pra quem passou, a arte é um amigo que te entende, sabe? E ele te entende de uma forma que ninguém pode chegar e falar, pô, eu te entendo. Ela mostra que te entende, sabe? Ela é tão bom ou até mais do que um abraço, sabe? Aquele tapinha no ombro, uma companhia. E não tem como tu não ter experiências gratificantes e grandiosas sobre isso, sabe? Principalmente quanto mais tu entra nela. Aqui eu acredito, eu mesmo não falei, eu falei um terço do que eu tenho pra falar. Se eu fosse falar do Tupim pra Butterfly aqui, o podcast inteiro, ele passa por várias fases da minha vida. Eu escutei esse álbum por 2 anos seguidos. Eu tive tanto uma experiência crítica, filosófica, pessoal, emocional, todo tipo de experiência eu tive com esse álbum. Então a gente ainda tem muita coisa pra falar. Espero que não tenha ficado muito extenso, porque a gente se abriu pra caralho aqui. Cada um contou uma história de vida, mas eu espero que o pessoal tenha gostado. E, bem, falem sobre experiências marcantes, né?
E ao final aqui, pra mim, eu só tenho maior certeza que, por mais que sejamos diferentes, por mais que nós quatro aqui somos pessoas que passaram por coisas totalmente opostas, tivemos vidas completamente diferentes, somos todos seres humanos, sorrimos, choramos, e querendo ou não, como você disse, a arte foi o nosso amigo até o final desse programa. E será ainda por muito tempo.
Melody と言葉をパッケージしよう。気分転換くらいの flecha intensa em cor.